Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCcast. Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos iniciando um episódio hoje sobre como Deus fala conosco. Como eu posso discernir a voz de Deus e a voz da minha cabeça? Quando eu sei que é Deus que está falando comigo, quando é a minha cabeça falando comigo. É isso mesmo, não é, gente?
É isso mesmo.
Né? Vamos lá. Vocês deram uma parada assim, suspiraram, eu até me questionei.
Não, porque meu áudio, meu celular começou a falar alto aqui.
Então você que já está aqui, essa é a hora que você vai mandar aquela mensagem para os seus amigos, mandar aquele oi, começou o ABC, estamos ao vivo.
Aí!
E eu quero te dizer, se você quer entender mais sobre esse assunto, fique conosco até o final. Roda a vinheta, Lisa. Vou parar de chamar de editor, porque... Cara,
voltamos,
aleluia. É óbvio que eu, Daniel Veloso, seu anfitrião, não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostaram disso aqui?
Travou.
Você quis ser mais autêntico, mais livre? Porque às vezes eu tenho vontade de falar umas coisas aleatórias, aí a gente se prende por causa do horário, etc.
No meio do caminho?
É, no meio do caminho, porque, Rafa, podcast é isso, Rafa. Podcast é expressão.
Liberdade.
Liberdade. Aqui, ó. É essa cara aqui, ó.
Podcast é vida.
Que acaba sendo opressora. Tá vendo? É isso. Eu não tenho mais um lugar de
mas
fala
agora...
à vontade, livre. Sou obrigado a seguir uma pauta aqui, ó.
Eu também tô tomando café.
Não, mas eu ouvi os seus olhares.
Mas eu tô tomando um café.
Julgadores, eu senti.
Eu jamais te julgaria.
Então olha só,
eu
gente.
Eu julgo o que você fala, não julgo você.
Gente, o pastor Rashid.
Alfaiate. Como diria o pastor Daniel.
Pastor Rashid tá um atrás da outra hoje.
Não, é um alfaiate, pô. Isso aí fica piada interna. Gente, meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião e é claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Eu estou fazendo isso aqui acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida.
Glória a Deus.
Olha, você tem que valorizar quando tiver o Cinco aqui, porque tá virando um milagre. Cinco aqui, empenhados nisso. Do meu lado esquerdo hoje, eu tenho quem?
Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ah não, eu tenho uma também. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz.
Tá bom que senão corta o AdSense.
Ludmilla Febre, pode.
É. Next.
Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você escutou a voz de Deus?
Gente, ó.
Uau, isso aí.
Pastor Ricardo fez uma pergunta seríssima.
Essa é seríssima mesmo. As implicações disso aí.
Se você quiser, pode colocar no chat. A gente está lendo aqui. Você e as outras 10 pessoas que estão ao vivo.
12.
Aumentando,
só subindo.
Por último, mas não menos importante, na ponta direita nós temos ele.
Fala galera, Luciano Rashid aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero te dizer, ouvir a voz de Deus pode mudar a sua vida.
Vai mudar a sua vida, é isso mesmo, aleluia.
Amém.
Gente, hoje nós estamos aqui com uma tarefa que foi iniciada por mais uma vez pela nossa pastora Laudijane Veloso, que perguntou um texto de Romanos, capítulo 8, né, falando sobre a mente e o espírito, de como muitas vezes nós perdemos aquilo que o Espírito Santo quer falar, porque queremos traduzir através da mente, queremos interpretar mediante a mente, e não chegamos a receber a mensagem, porque usamos o instrumento errado. E aí a gente começou a pesquisar, etc, etc, e hoje a gente quer conversar com você sobre como Deus fala conosco. Como é que eu vou discernir se é a voz de Deus ou é a voz da minha cabeça? Tenho certeza que você, Rafael, Ricardo e Rashid, já passaram na vida de vocês uma experiência onde vocês ficaram naquela dúvida. Cara, será que Deus está falando comigo?
Uhum.
Será que isso é de Deus mesmo? Será que eu ouvi a minha cabeça? Eu tenho até uma história para contar. Interessante.
Conta a história, por favor.
Um amigo meu recentemente tomou uma atitude, tomou uma decisão, velho, de mudar para outro país.
Uau.
E tava indo tudo bem e tal, tudo encaminhando e etc e tal. E a pessoa que ia dar apoio para ele chegou para ele e falou, cara, não consigo mais dar apoio e tal, a gente não vai mais fazer assim, tô sentindo outra coisa. Cara, o bicho virou e falou assim, eu não posso rasgar as palavras que Deus falou comigo. Não, olha que frase, velho.
É forte.
Eu não posso rasgar as palavras que Deus falou comigo.
Deus vai levantar outro meio, né?
Deus vai ter que dar outro
jeito.
Eu vou continuar no mesmo caminho. Então, assim, quando Deus fala, acabou. Quando você tem esse discernimento, quando você entende isso, meu irmão, você é imparável, você é indestrutível. Você acaba se tornando uma pessoa focada. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus e ali não tem mais dúvida, não tem mais isso ou aquilo. É a voz de Deus.
É, o texto que a pastora falou, e aí a gente começou a ler também sobre ele, em Romanos 8, tem um pedaço do capítulo, no verso 5, que fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, exato, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, e a mentalidade da carne é morte, mas do Espírito é vida. Então a gente ficou conversando sobre isso e falou assim: não, mas aqui a gente vai responder dessa forma, passar por esse texto, e depois a gente quis voltar um pouco no assunto, dizer assim: tudo bem, mas eu estou sempre ouvindo alguma coisa, ainda que seja a minha própria carne. Então a primeira coisa que eu preciso saber, e a primeira coisa que eu preciso diferenciar e entender verdadeiramente é: Deus fala mesmo? Um texto de Hebreus para mim que mexe muito comigo é um texto que fala que aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar...
É necessário que eles creiam que ele existe.
Precisam acreditar que ele exista. A gente para muito ali na parte final, né? Que se torna recompensador daquele que os busca. Mas para mim a parte mais incrível, ou tão incrível quanto desse texto, é isso. Você já parou para pensar que tem muita gente que se achega diante de Deus, não somente na igreja, ou se achega, ou quer se chegar a Deus, mas na verdade não acredita que ele existe?
Sim.
Bom, isso é mais real do que a gente imagina, porque todas as vezes que eu digo a frase assim: agora só me resta Deus, agora eu entreguei nas mãos de Deus, quer dizer o quê? Que eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava na força do meu braço eu fiz, e já que o meu braço não conseguiu fazer nada, aí eu entrego para Deus. Ou seja, eu inicialmente sempre acredito que eu consigo fazer mais do que aquilo que Deus pode fazer.
Deus acaba sendo o nosso último recurso, né? Ao invés de ser nossa primeira opção.
Quando devia ser a única, né, opção. Quando ele deve ser.
Até porque
ser
com
a
Deus
opção.
Não tem erro, né? Se ele, exato, direcionou e se ele falou, você não vai errar. Aí você tenta, agora eu vou pra Deus.
Agora não tem jeito.
E às vezes a gente entra naquela: eu não vou culpar Deus com isso. Eu falei:
Não, isso aí é...
Ele é inocupável.
É verdade. Mas isso é uma coisa interessante se dizer.
Tem gente que... Eu já conversei com muita gente. Falei: não, isso é muito pequeno pra colocar pra Deus. Isso é não sei o quê. Eu acho que... Cara, não existe limite. Deus é ilimitado. Não tem causa grande e nem causa pequena.
Não, ele só é seu senhor, né, até um determinado ponto?
Pois tem uma parte da sua vida que ele não toca porque é muito pequena.
Tem uma parte da sua vida que ele não é senhor mais?
Na verdade, o livro de Pedro, ele diz que Deus se importa com tudo aquilo que a gente se importa. Olha que coisa forte. Deus se importa com tudo aquilo que a gente se importa. Então, se faz parte da nossa vida, está fazendo parte daquilo que Deus está vendo, daquilo que Deus está tocando.
Pastor, eu ouvi uma pessoa na internet, uma pessoa famosa na internet um tempo atrás, falando assim: rapaz, Deus está importado, se importa com a paz mundial, se importa... E não, é ímpio, né? Isso aí não.
Rapaz, a gente não... Olha,
dá um frio na espinha,
ele,
né?
Ele está se importando com a paz mundial, quer se importar com guerra não sei das quantas, ele não está nem aí para uma coisa pequena da sua vida. E é incrível como um crente, com uma pessoa que diz que conhece a Deus, dá ouvido para coisa que ímpio fala, que ele não ouça
não
o que
ouça,
o ímpio fala.
Até mesmo
em relação às coisas de Deus, não escute o que o ímpio fala.
Até mesmo
fala.
Porque que a própria Bíblia vai falar que o Senhor é quem sonda o nosso coração. Então é o contrário, Deus nos conhece mais do que a nós,
exatamente,
mesmos.
Exatamente.
A gente até vai ler um texto que vai perfeitamente dizer o que você acabou de falar. Porque assim como o Espírito conhece a Deus, o nosso Espírito conhece a nós. Então o que você não revelar a ninguém, Deus sabe.
Então essa nossa conversa de hoje é para desembaraçar muita coisa.
Porque, então a primeira pergunta foi se Deus fala.
Sim.
Ah, ele fala.
A resposta então é?
Sim.
Existe um livro, não sei se você tem aí na sua casa.
Normalmente
se
é de capa preta, os mais tradicionais. Né?
Tem um livro que é o mais vendido.
Azul, mas eu não entendo essas pessoas.
O livro mais vendido de toda a história, que é uma palavra chamada Bíblia, que é comumente conhecida como palavra de Deus. Bíblia sagrada. Por quê? Porque são as palavras de Deus. Você quer ouvir a Deus? Quero. Cara, uma coisa muito fácil de ouvir a Deus é você ir lá e ler a Bíblia.
O próprio livro, um dos livros desta Bíblia, né, o livro de Hebreus, ele começa falando assim, que há muito tempo Deus falou muitas vezes aos nossos antepassados pelos profetas. Ou seja, ali no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes através de várias maneiras diferentes, através dos profetas. E nestes últimos dias, quer dizer, depois desse período, na Nova Aliança, fala através do Filho.
Uhum.
No livro de Atos, o livro de Atos todo fala sobre a obra do Espírito Santo dentro da igreja, começando a igreja, e ao longo do ministério ali, daqueles que são relatados no livro de Atos, falando que o Espírito Santo guiou, que o Espírito Santo foi para outro lugar, que o Espírito Santo mandou a pessoa para ir e etc. Uhum. Quando Ananias e Safira mentem, Pedro fala que eles mentiram ao Espírito, ao próprio Espírito, porque tentaram enganar o Espírito, mostrando o Espírito Santo como o guia da igreja, né? Uhum. E guia da igreja como todo. O
regente, né?
O regente integral e também individual, como esse texto aí, e dos apóstolos. E não existe nenhuma menção...
Tanto que
é
ele que faz o envio de Paulo, né?
É. De Paulo faz o envio.
Em Atos capítulo 3, ele que faz o envio.
Filipe, de Filipe, etc. E todo, né? Então, e não existe um texto, não existe um movimento bíblico dizendo que isso era somente para o período apostólico, isso. Que era período só daquele período da igreja primitiva. Não existe nada disso. Pelo contrário, o que Jesus ensina, e ali o que é falado também no livro de Atos, é que isso vai perdurar até aquele grande dia, né? Até o dia que nós encontraremos com o Senhor. Viu? Agora eu falei certo. É. Nós nos encontraremos com o Senhor.
Amém.
Nós os que ficamos.
Nós os que... estaremos vivos.
Nós que estamos vivos.
Nós que estamos vivos, nos encontraremos com Ele. Então, Ele fala com você pessoalmente.
Yes,
ele fala com você e Ele rege a sua vida. Existem aqueles que entendem que não. Tem um pessoal aí que fala que dons cessaram.
Isso que eu ia perguntar.
Não
que,
fala.
Por exemplo, tem uma corrente teológica que acredita que tudo que Deus teria que falar já está escrito na sua palavra. Ou seja, a palavra é a única forma com que Deus fala. Então, hoje em dia, não tem esse negócio de, Deus me disse. Não, é o que está na palavra. E aí está muito alinhado
só
com essa galera sensacionista, né? Então, só sobrou minha interpretação.
Só sobrou a minha interpretação humana.
O Espírito hoje não fala mais ao meu coração, tipo, vai ali e fala com tal pessoa. Eu tô te enviando para tal igreja, para tal lugar. Como é que é?
Isso não entende que isso não existe mais, né?
É.
Bom, se você quer a minha opinião sincera... Você quer a minha opinião sincera?
Eu quero. Não, eu quero sincera,
sincera
mesmo.
Sincera.
Agora você quer.
Sincera. Pode vir.
Agora que é
vem.
Bom. Pode.
Pra mim isso é pura incredulidade, é o nome disso.
Besteira. Palhaçadinha.
Isso pra mim é incredulidade.
Baguncinha de Satanás.
Isso pra mim é só incredulidade, falta de fé mesmo. Porque não existe esse tipo de... Esse tipo, não, desculpa. As pessoas que entendem dessa forma... As pessoas que entendem dessa forma...
Não entenderam a Bíblia.
Não entenderam. E falam assim, não, mas é a Bíblia, a palavra e tal. Eu falo, então tudo bem, me mostra na palavra...
Cara, mas...
Que existe um indício, existe uma indicação.
O próprio texto que tu leu no começo responde essa pergunta. Ele falava de uma forma, agora ele fala de outra forma.
Uhum.
A Bíblia vem dizendo em vários momentos que o Espírito Santo fala conosco. Então, a Bíblia vem dizendo que nós temos que andar no Espírito.
Uhum.
É quem anda no Espírito que não satisfaz a vontade da carne. É quem ouve a voz. É quem não dá atenção para outras vozes, mas sim se atenta àquilo que o Espírito... Se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Claro que existe ali a palavra de Deus, que tem em 2 Timóteo capítulo 3, 16, dizendo que tudo ali foi inspirado por Ele. Então tem que estar em consonância com aquilo que está escrito, tem que estar em congruência com o que está escrito. Mas Ele está falando constantemente a quem quiser ouvir.
Pois é, e o próprio texto que a gente pegou como base, né, de Romanos 8, 3 a 8, ele vai falar que o homem espiritual ele vai discernir das coisas do Espírito. Né? Ou seja, o homem espiritual ele é capaz de ser guiado, né, pelo Espírito Santo, é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo falando. Uma pessoa que crê que a Bíblia é toda a palavra de Deus e que Deus não fala por intermédio do Espírito, ela está se contradizendo, porque ela está indo contra esses versos. Ela está indo contra o que a Bíblia está falando, o que o Espírito Santo está falando. Agora, é muito interessante a gente subir isso que o pastor Daniel acabou de falar, subir essa vertente, de que há um balizador, há um prumo muito grande para a gente saber se o Espírito Santo, se Deus está falando com a gente, que é a própria palavra de Deus. E que a igreja, né, o mundo, sofreu bastante por excessos, por erros, por pessoas que se diziam, que falavam... palavras...
Dizendo que era em nome de Deus
que
e não
diziam
era.
Que era em nome de Deus. Quando a gente, por exemplo, vê na Idade Média, falando sobre os indultos papais, que a Igreja Católica começou a colocar a pé de igualdade as palavras do Papa com... Sim. As palavras escritas na Bíblia, ou às vezes até dando mais importância aos dogmas,
a
tradição como um todo, do que a própria palavra de Deus.
O entendimento, só fazendo um parênteses, só para poder compreender, o entendimento romano é que a tradição e a Bíblia escrita, elas estão ali em equivalência, ou até a tradição é um pouco maior, porque o entendimento é que só existe esse cânon, só existe isso dessa forma, porque existiu a tradição antes dela. Uhum. Então esse que é o entendimento católico, né? Ele não cai do nada, mas o que eles entendem é isso. Só existe o cânon porque existe a tradição.
E, assim,
e a gente não entende isso, né? Tanto é que o episódio que a gente falou sobre o cânon, que foi um dos primeiros, que você pode voltar lá e assistir, a gente não fala em produção, a gente fala... Em recebimento, né? A gente recebe, a igreja recebeu aquelas palavras. Pode continuar, desculpa.
Não, o que eu estava falando assim, agora, trazendo esse entendimento para a igreja, né, para o corpo, uma igreja saudável, né, é lógico, uma igreja saudável é uma igreja que vai operar nos dons, que vai ter profecia, que vai ouvir, mas uma igreja saudável é a igreja que sempre vai ter a Bíblia como ali a base, né, de
como
tudo,
a regra de fé e
como
prática,
a regra de
como
fé,
inteiro,
né, como a palavra inteiro. De Deus.
E é impressionante porque, assim, ó, se você for entender, vamos lá, vamos começar do começo. A gente falou, Deus fala? Fala. Como ele fala? Através de quem ele fala? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Sim.
Nós vemos o Pai criando todas as coisas.
Isso.
Nós vemos tipos e sombras do Filho no Velho Testamento. Nós vemos o Filho vindo encarnado no começo do Novo Testamento. Nós vemos o Filho enviar o Espírito Santo agora para a continuação daquilo que ele iniciou aqui na Terra. Se nós entendemos isso, nós temos que pensar que Jesus é uma pessoa inteligente.
Sim.
Que ele é alguém que sabia o que ele estava querendo alcançar e que Deus tem, de certa forma, né? Tem o domínio completo do plano. Então, o plano dele vai se cumprir, a vontade dele vai ser feita, independentemente de você ou não. E aí, o que acontece? Quando Deus envia o Espírito Santo, ele fala conosco através de quem hoje?
Dele. É ele
que rege a igreja.
É Deus. É o Espírito que está falando.
Mediante o Espírito Santo que está falando com
o
homem.
E a gente pode entender também que o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, continua sendo, logicamente, atual para as nossas vidas, quando a gente tem o entendimento que Jesus também é a palavra, né? Quando a gente
Sim,
tem
ele
o entendimento
é a palavra,
teológico
com
de Jesus
certeza.
Cristo é a palavra.
Com
então
certeza.
Jesus Cristo continua falando
em
nós.
Quem vivifica a palavra?
Por intermédio da palavra de Deus.
O Espírito, se você ler a palavra pela palavra, ela vai ser morte.
Só mais um livro.
É um livro.
É só um monte de tinta.
Mas a Bíblia, ela tem que ser vivificada. Por isso que tem ateu que lê a Bíblia e não acontece nada. Você lê a Bíblia e você é transformado. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. Então, nós temos que entender. Quem fala? A voz que está falando conosco é a voz do Espírito, a voz de Deus. Isso você vai ter a explicação em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 em diante, onde você entende que é o Espírito que perscruta o Pai, que entende o que, é que o Pai quer e traz essa revelação. Revelação, irmão, nada mais é do que aquilo que está no coração de Deus vir parar no seu coração. Aquilo que Deus quer agora se torna aquilo que você quer. Aquilo que Deus sabe agora se torna aquilo que você sabe. Então quem faz isso, quem traz essa mensagem de lá para cá, chama-se Espírito de Deus.
Então, quanto mais próximo eu estou dele,
mais você vai ouvir.
E mais eu consigo identificar o que não é dele.
Aí é onde a gente vai entrar...
Essa aqui, é a importância de uma vida devocional.
Exato. Aí é onde a gente vai entrar que toda vez que você ouvir a voz de Deus, ela precisa estar em congruência com aquilo que o Espírito Santo costuma falar.
Sim.
Você tem 66 capítulos... Livros. Ou 66 livros, perdão, que demonstram a personalidade, a pessoa, o caráter, o modo, a forma de Deus falando. Quem inspirou toda essa palavra?
O próprio Espírito.
O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai deixar na Bíblia marcas, princípios, maneiras, estilo. Então, você que conhece a Deus, você que anda com Deus, você sabe, Deus fala com você de uma certa forma, sim ou não?
Deus, sim. Que não é homem para mentir, nem filho
do homem
para
se arrepender. Exato.
O texto de... O senhor falou com a gente um dia sobre um texto de Isaías?
Capítulo 8, 19.
Que esse texto de Isaías, ele é sensacional.
É porque quando a gente conhece o verdadeiro, a gente vai começar a identificar quando é o falso falando. Aí o texto de Isaías entra. Lê aí pra gente. Você tem
ele? Ele fala assim, consultem médiuns... consultem espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Ou seja, está todo mundo fazendo? Uhum. Por que você não está fazendo também?
E aqui também está dizendo, procurem outras vozes.
Outras, né?
Procurem outras saídas.
Vozes. E aí o profeta fala, mas vocês devem responder à lei. A lei quer dizer, se volte a com crase, né? A lei e aos mandamentos. Ou seja, se volte para aquilo que já foi dito.
Volte para a palavra.
Se volte para a própria palavra. Aqui a gente vê a própria palavra interpretando
a palavra.
A palavra.
E direcionando a palavra.
E direcionando ela. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Vaguearão aflitos e famintos
guarda
pela
isso.
terra.
Ó, se vocês não falarem conforme esta palavra, que palavra? A que manda vocês procurarem a Bíblia,
a lei,
manda vocês procurar a lei, os profetas, vocês jamais encontrarão a luz, guarda a luz, ok? Olha o resultado de quem procura os médiuns, os espíritas, outras coisas.
Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o rei e Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição. Trevas e temível escuridão. É um ciclo, é uma consequência atrás da outra.
Um abismo puxando o outro.
É um abismo que puxa o outro. E serão tirados.
Atirados em densas trevas.
E são atirados em densas trevas. Mas tudo começou quando?
Ouviu a coisa errada.
Quando eu ouvi a coisa errada?
Olha que interessante. Quando você procura outras vozes, outra direção, se não a de Deus, que não a de Deus, você vai acabar colhendo aflição. Vai se tornar uma pessoa faminta. Vai vaguear pela terra. Ou seja, você não vai ter um lugar. Você vai estar faminto, irado, olhando para cima, amaldiçoando o rei e Deus. Diz para mim se não é um extrato do que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade.
Uhum. Exato.
Todo mundo reclamando de tudo, ninguém com direção de nada, ninguém sabe de nada, parece que está tudo perdido. Olharão para a terra e só verão aflição. Irmão, liga o noticiário. Você vai olhar para a terra inteira e as pessoas vão dizer que só existe aflição.
Pastor, e olha, logo em seguida ele fala assim, amaldiçoarão o rei e...
Deus.
A Deus.
Exato.
Quantas vezes você não ouviu dizendo de ímpio, príncipe, de ímpio, né? Se Deus existe, se Deus existe, e que Deus é esse que permite que esse monte de coisa aconteça?
Exato.
Ou seja, isso aqui é o que a gente vê hoje é o cumprimento da palavra.
Da palavra.
As pessoas que dizem, e de novo, né? Estou repetindo, não ouça que ímpio fala sobre Deus, porque ele não conhece a Deus.
Exato.
Vai cumprir essa palavra aqui. O mundo vai estar com tudo isso que está acontecendo, essa destruição toda que está acontecendo, e o ímpio vai dizer, se Deus existe, uhum, então por que é que isso está acontecendo?
E outra, olha só, irmão, você tem acesso ao verdadeiro, por que se contentar com o falso? Por que buscar o falso? Uhum. E a única explicação que eu tenho é porque você não quer cumprir os requisitos do verdadeiro. Você quer viver segundo sua própria vida, sua própria vontade. Se você não quiser abrir mão da sua própria vontade, aí você vai ter que ouvir aquilo que lhe convém e não aquilo que você precisa ouvir. A Bíblia vem dizendo que se você ouve essas pessoas, uhum, você vai cair em trevas, densas trevas. O que é o oposto do que a própria Bíblia diz que nós encontraremos se ouvirmos a palavra. Uhum. Se nós ouvirmos a voz de Deus, ela diz em Salmo 119, verso 105, que a Bíblia é o quê?
Lâmpada para os meus pés.
E luz para os meus caminhos. Você quer caminhar com direção, você quer caminhar com luz, você quer caminhar sem estar em trevas, com entendimento, com discernimento? Irmão, você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir a Deus.
E é interessante que a gente vê essa dicotomia lá em Êxodo, né? De alguém que parou para escutar a voz de Deus e outras pessoas que quiseram buscar a outros deuses, né?
Sim.
Quando Moisés, ele sobe para escutar Deus, ele fica lá 40 dias, ele não tem fome. Olha, aqui falou que seria faminto se desse, sim, ouvido a outras pessoas. Ele não tem fome, ele não tem necessidade, ele não estava aflito, ele estava num lugar seguro. E a Bíblia diz que ele desce, todas as vezes que ele desceu do monte, ele descia com
o rosto brilhando,
resplandecente. E, em contrapartida, né, totalmente diferente da maneira como ele desceu, estava o povo ali adorando aos deuses falsos que eles tinham feito. E aí a Bíblia vai falando algumas palavras que levam a entender que eles caíram no mesmo tipo de orgia, no mesmo tipo de pecado.
Voltaram para as práticas antigas, né?
Das práticas antigas e dos povos pagãos que os rodeavam, né? Então, é o que a gente vê. A gente vê essa dicotomia. A pessoa não quer pagar o preço de uma vida santa porque é bom demais escutar a Deus.
Cara,
é maravilhoso demais escutar a Deus, mas requer uma santidade.
Requer um sacrifício.
A palavra,
né,
do Senhor vai dizer em Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não se possa salvar, nem agravado seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, para que a gente tenha uma vida com Deus, para que a gente escute a Deus, para que a gente fale e seja ouvido, a gente precisa necessariamente pagar esse tributo de santidade.
João 1
ao
fala
Senhor.
Que as trevas não suportam a luz, né? Que
onde
é a luz.
Tem luz, então, não pode ter trevas.
Então,
né?
Se eu quero viver em trevas, eu não, mas se você eu não quero. Mas se a pessoa quer viver em treva, ela não pode viver as duas coisas. E isso é mais, mais uma das coisas que a gente tem visto muito: é que as pessoas querem viver o melhor do evangelho e querem viver o melhor do que esse mundo dá.
É.
Ou seja, quer viver o melhor do que a
o
luz tem.
O aparente melhor, né, do
mundo. Aparentemente, o que é melhor das trevas e o que é melhor da luz. E isso é impossível. É impossível que isso aconteça. Na verdade, a palavra diz que aquele que é amigo desse mundo, 1 João, né, é inimigo
isso.
de Deus.
É justamente por isso que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de viver uma vida de casado, né? Porque ele quer o benefício da vida de solteiro e quer o benefício da vida de casado.
É um exemplo bom.
O próprio
eu não sei se isso acontece tanto só nos dias de hoje ou se acontecia no passado, pastor, mas eu vejo isso muito acontecendo hoje. Muitas pessoas dizendo assim, mas o fulano aí quer viver a vida de solteiro, tá casado, mas quer viver que nem solteiro. É algo que a gente tem visto muito e é um desafio para a igreja hoje.
Cara,
também, né?
Você tem que pensar um monte de coisa. Por exemplo, você aceitou Jesus? Aceitei. O seu modo de viver mudou. Você não vive mais para você mesmo, acabou. Você é uma nova criatura. Você tem missão, propósito, chamado. Você tem vocação, agora você tem destino. Você tem milhares de coisas agora que vão encher a sua cabeça. Deveriam encher a sua cabeça.
Você acha que isso também é fruto de uma geração que não quer ter... Não vou dizer que não quer ter compromisso. Também que não quer ter compromisso. Mas na verdade, eu não sei se a expressão é certa, de que não cresceu. A pessoa não cresceu.
Eu vou te dizer o que eu acho que é... Para que você consiga entender isso, você tem que se aprofundar. E hoje em dia, o superficial está bastando para muita coisa. O superficial é suficiente para muita coisa. Então, a pessoa, ela começa a andar com Deus, ela vê 1% e ela fala, conheço a Deus. Sei quem Deus
isso
é.
Isso basta.
É tipo Jó. É. Jó vivia uma vida maravilhosa, incrível, encantadora. Só que Deus queria aprofundar Jó. E Jó achando que não, pelo amor de Deus, eu vou apresentar meu caso. Alguém aqui tem que entender quem eu sou, o que eu fiz. Eu não tenho nada de errado, etc, etc. E Deus, nos últimos momentos, ele vai dizendo para ele, cara, abaixa a tua bola. Abaixa a tua bola, onde
segura
é que você estava? Segura a sua onda. Segura a sua onda, peraí que eu vou te mostrar quem sou eu e quem é você. E aí ele começa a entender, caramba, peraí, Deus. Agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia só de ouvir falar. O que eu penso hoje? Existem pessoas terceirizando o seu relacionamento com Deus. Uhum. E a gente tem hoje um negócio chamado internet que facilita isso demais. Porque a pessoa tem a sensação de proximidade, mas ela está longe. Longe. Ela tem a sensação porque ela está ouvindo palavra o tempo todo. Ela tem a sensação porque ela está em contato o tempo todo. Mas ela não está sendo afetada. Ela é impressionada pelo evangelho, ela não é impactada pelo evangelho.
Pode talvez até receber o conteúdo, né? Tipo assim, como
é informação,
mas produz
informação,
fruto.
Mas
não produz fruto.
É isso, exatamente o que eu tô
Gente,
falando.
Gente, isso aqui é fantástico.
Até mesmo porque, só abrir um parênteses, se você tá escutando isso aqui só querendo conteúdo, né? Se você
não
tá aqui só
não
ouvindo,
transforma.
Se essas palavras não caírem no seu espírito, não vai te transformar, não vai valer.
Ah. Se não gerar fruto, e aí eu costumo falar isso no meu discipulado, que tudo que a gente escuta e tudo que a gente pratica, o fruto que deve ser gerado, ele tem que ser gerado na minha vida, tem que ser fruto na minha família e tem que ter fruto na comunidade onde eu estou inserido, quer dizer, na minha igreja, e tem que gerar fruto para de fora.
Rafa, é porque hoje a gente quer... Quando a pessoa não vive, ela vai começar a conceituar. Quando ela vive, ela não precisa conceituar, ela só vai demonstrar.
Uhum.
Quem não tem experiência é que vai ter que ficar dando explicação. Quem tem experiência não precisa dar explicação. Tá aqui, ó. Ah, mas eu não... Tá aqui. Essa aqui é a minha vivência. Não tenho dois, três... Então, hoje em dia, a superficialidade tem roubado das pessoas a busca.
Uhum.
Pela profundidade na palavra. Então, a pessoa lê um texto, aí ela leu a Bíblia ali, ela leu um capítulo. Ela se sente ali... A alma dela se sente afagada, porque a Bíblia, ela consola, a Bíblia, ela vem trazendo esse... Ela faz esse papel... Mas, ao mesmo tempo, ela não se sente confrontada. Por quê? Porque ela não lê para ela.
Uhum.
ela lê como um livro de devocional.
Para começar a ler já é muito difícil.
Ou qualquer livro hoje ajuda. É. Isso aqui, a Bíblia está dizendo, não matarás.
É para não matar.
Ah, legal.
Ah, ok.
Eu não mato mesmo. Não, cara, tudo bem. Não mate o sonho de uma pessoa. Então não libera uma palavra terrível para alguém. Uhum. Não mate a confiança da sua esposa. Não mate
tem pelo tanta contrário, aplicação. Pelo contrário, seja um incentivador. Seja um incentivador, porque Deus é um Deus de vivos. Exato. Deus é um Deus de vida. Ele gera vida. Exato. São rios de água viva que são gerados. O que eu costumo dizer, e eu digo de novo exemplo daquilo que eu prego, né, para os meus, falo assim, ó, vocês vão enjoar de ouvir isso e eu vou continuar falando. Se levante e faça alguma coisa. Porque se você só escuta e não gera fruto, quer dizer, bom, a palavra diz que você vai ser cortado, né?
É.
Não, rapaz. Se você não gera outra, fruto.
A Bíblia não é um livro histórico, né?
Você, não é um livro histórico. Você é uma pessoa crente. O crente tem a sua vida baseada na palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem vida.
Então tem que saber. Então tem que ler.
Você está vivendo uma ficção. Você está criando um monstro. Se você acha que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser. É uma monstruosidade. Não existe dois caminhos, não existe dois termos. Irmão, Deus é muito claro. Deus é muito claro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está vivendo segundo as suas próprias regras, você não está vivendo o evangelho.
Essa semana eu estava vendo um vídeo, apareceu para mim no Instagram, de um trecho de uma pregação do pastor Carlos Augusto Vailate, né? E ele estava falando sobre a indústria da autoajuda no Brasil. E ele falava que a indústria da autoajuda no Brasil, livros de autoajuda, né, é uma das maiores do mundo, né? E o que que o livro de autoajuda ele faz? Ele
substitui.
Ele substitui o externo, né? O extrínseco, que é o espírito que nos transforma.
Extrínseco, bonito.
Extrínseco. E traz a transformação para um intrínseco. Ou seja, todas as respostas estão dentro de mim. E isso tem trazido, essa grande indústria de autoajuda no Brasil, tem trazido um enorme crescimento das religiões orientais, que dizem isso, que todas as ferramentas estão dentro de você para você se tornar uma pessoa melhor, né? E aí isso vai totalmente contra com que a gente crê no cristianismo e na palavra de Deus, a gente crê que tudo está fora. Então, o que eu vejo hoje, tudo que a gente precisa estar fora, que é o Espírito Santo. O que eu vejo hoje é que as pessoas...
Depois que ele entra, né?
Mas o que eu vejo as pessoas hoje é abrindo a palavra de
foi
Deus.
Foi eu não, hein? Foi
abrindo a palavra não... de Deus pra ler como se fosse um livro de autoajuda.
Sim.
E não de ajuda do alto, digamos assim.
Mas, Ricardinho, qual é o problema? As pessoas querem humanizar tanto o processo.
Que humaniza até a Bíblia.
Que ela acaba perdendo o divino.
É
porque a Bíblia deixa de ser teocêntrica.
Isso.
E passa a
nosso
ser
livro de fé e prática.
Eucêntrica, né?
E passa a ser um livro de consulta. Quando eu precisar, eu vou vir consultar aqui. Não, isso aqui não é consulta, isso aqui é fé e prática, meu irmão. Isso aqui é seu manual de vida. Você não pode fazer nada fora disso aqui, entendeu?
Cara, isso só acontece com
você
ele.
Você é o inimigo?
É o inimigo.
Não, eu ainda vou comprar outro microfone. Deus vai me honrar.
Amém.
Vocês vão ver.
E é muito interessante esse termo fé e prática.
Quem me viu passar pela prova e não me ajudou.
O Rafa tá te ajudando.
Ele tá mais perto aí. É muito interessante esse termo fé e prática, né? Obrigado. Porque muita gente coloca só como livro de fé, né? Mas não pratica o que tá aqui, ali escrito.
Não,
né?
E voltando ao assunto mesmo, que é a palavra de Deus, por que as pessoas dizem que não escutam? Porque elas nunca param para ouvir, velho. Elas não querem ouvir. Porque quando Deus vem e fala assim, você está em pecado, aí você fala, não. Não, eu vou ouvir outra coisa.
Aí não vale.
Aí não vale. Aí
Deus
fala assim,
outro aqui.
Não, você tá errado. Ah, será que eu tô errado mesmo? Você vem no domingo à noite, você sai. Ai, não gostei dessa mensagem. Não sei por quê. É porque ela te confrontou, irmão. Porque ela apresentou, ela jogou luz nas suas trevas.
Tiago diz que nós pedimos, não recebemos, porque pedimos nossos próprios prazeres, né?
Exato.
A gente pensa muito em nós mesmos. E a gente sabe que a Bíblia e o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de confronto. Então Deus, ele vai interferir na sua moral, Deus vai interferir na forma com que você leva a vida. E
ele vai
te confrontar.
Eu vou dizer uma coisa séria aqui agora. O texto de Isaías, capítulo 19, diz: consultem médios e espíritas que murmuram encantamento. Talvez hoje uma aplicação prática disso é procure outras pessoas coaches, etc, etc, para ocupar o lugar de Deus na sua vida, e você vai ver o mesmo resultado acontecer contigo.
É.
Se você colocar qualquer pessoa no lugar de Deus na sua vida, você vai colher esse tipo aqui, ó.
A gente tem falado tanto do termo lugar de fala, né? E as pessoas têm substituído o lugar de fala de Deus por outras coisas.
Por qualquer coisa. É. Então a gente viu, já que o Deus fala comigo.
Glória a Deus, aleluia.
Viu que ele fala para me confortar. Me consolar,
mediante o Espírito, né?
Mediante o Espírito para me consolar, para me trazer uma palavra de consolo, mas também para trazer uma palavra de confronto.
Sim.
Então, me sentir, o meu sentimento não necessariamente determina se é Deus ou não. Porque pode ser uma palavra de confronto que vai me tirar dessa zona de conforto, que vai me trazer esse sentimento de que eu preciso me movimentar.
Olha, geralmente o teu sentimento ele vai ter que ser dominado. Então já fica uma dica aí para você que está nos ouvindo.
O teu sentimento não tem muita relação com o que Deus fala.
O teu sentimento geralmente está errado, irmão. A tua bússola vai estar geralmente descompassada. Por quê?
Se a sua bússola é o seu sentimento, você está errado.
Exato.
Porque a minha bússola
é a palavra.
É a palavra. É.
Exato. Por isso que muita gente não aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Não por questões de convencimento intelectual, mas por questões morais. Porque se eu aceito e concordo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso agora, então, mudar a minha vida e alinhar a minha vida de acordo com ela. Então é mais fácil eu rechaçar que ela não é a palavra de Deus para que eu continue nas práticas que
vivendo
eu tenho no meu dia a dia.
Do jeito que você quer, que, a pessoa quer viver nos seus próprios prazeres.
Exato. Trocando seis por meia dúzia, você rejeitou a palavra, você rejeitou a Deus.
É isso. Exato. Aí.
Exatamente, você rejeitou ele mesmo.
Okay.
É forte falar isso, hein?
Eu falei mesmo para poder marcar.
Pra poder...
Rejeitou a palavra, rejeitou a Deus. Você sabe que Deus está falando com você quando você entende primeiro, que é a voz do Espírito Santo. Então, ela vem de dentro para fora, é o Espírito Santo falando com você. Não precisa acontecer um show pirotécnico para você, uau, é Deus falando comigo, apagou 3 postes, etc, etc. Não, Deus, às vezes, muitas vezes, o que vai acontecer com você é aquele sentimento de um insight, é como se fosse uma voz dentro de você te dando ali uma direção. Em outros momentos, a Bíblia vai chamar de paz, que eu vou falar isso mais para frente.
Mas 100% das vezes confirmado pela palavra.
Confirmado.
Alinhado à palavra, né?
Exatamente.
Alinhado. O Espírito Santo jamais vai mandar você divorciar da sua mulher. O Espírito Santo jamais vai mandar você parar de dizimar. O Espírito Santo jamais vai mandar você parar de ajudar. Irmão, isso não está na Bíblia. Se está na Bíblia, ó, entenda. Se ele vai falar algo, vai falar em congruência com o que está escrito.
Até porque ele não se contradiz.
Não vai ser o diabo que vai mandar você ajudar o seu vizinho. Ajuda o seu vizinho. Meu Deus, será que é Deus falando comigo? Será que é o diabo? Pô, irmão.
Aí
me ajuda,
dá, né?
Você não quer fazer, não faz, pô.
É.
Agora, você
mas
quer
não coloca Deus colocar, na história.
Dizendo que não é
não
Deus falando com você?
É, não
por favor.
Coloca Deus na história. É.
Se cheguei você na igreja fazer, hoje, me deu uma vontade de ofertar. Ah, Satanás. Ô, irmão. É o diabo que quer fazer você
quer
virar um generoso?
Viu o avanço
da obra? Ah, por favor. Ah, pastor, eu vou orar pra saber se é de Deus ou dar a sua oferta. Ô, gente, sério. Tem
eu
hora
me lembro
que
uma vez que eu fui chamar um rapaz pra vir na escola dominical.
Eu ouvo umas coisas.
Eu fui chamar um rapaz uma vez pra vir pra escola dominical. Eu falei, cara, vamos pra... Ah, eu vou ver se é vontade de Deus que eu vá. Eu falei,
É não.
Você quer ver se Deus quer que você vá pra igreja?
É não.
Então tá bom. Não, é, a vontade dele é que você fica dormindo em casa.
Isso acontece demais. As pessoas querem justificar
não,
os seus atos.
Aí é o excesso da espiritualização da coisa pra tentar se eximir de responsabilidades.
Exato. Não, é usar Deus. É usar Deus pra fazer a minha vontade. Eu acho que isso é pior. É pior do que... Nossa. Porque quando a pessoa é honesta, ela fala assim, eu não quero, mas tem pessoas que usam
tá
a Deus.
Você tá manipulando a Deus, né,
digamos assim. Tá usando Deus como escudo pra você fazer a sua vontade. Aquilo que a gente já falou uma vez, que é quando eu falo pra você assim, não, mas Deus me disse pra fazer isso. Que aí eu não tenho o que argumentar, né?
Isso.
Não, aí
e
já botou uma pedra
os fariseus
assunto,
faziam isso. Né? Os fariseus faziam isso. Quando, não tô ajudando meu pai, mas é porque essa oferta aqui é corbã, é sacrifício
isso.
A Deus. Olha isso.
O que
aí,
Deus diz?
Jesus vira pra ele e fala, cara, vocês estão invertendo as coisas aí. Tá errado.
Por que, ele falou, por que ele falava isso? Porque eles queriam pegar para eles. Ele falou, velho,
eu não
que
quero
fazer,
dar pros meus pais.
Você tem
e quero
que
ficar
fazer
pra mim.
Isso e aquilo. Você tem que fazer, você tem que cumprir com aquilo que foi mandado.
Aí Jesus falou, tem uma ordenança maior, que é honrar pai e mãe. Não vem com essa,
exato.
Não.
Então, se você diz que Deus falou com você, esta palavra, ela necessariamente tem que estar alinhada
isso.
com a Bíblia.
Isso.
Necessariamente isso. tem que estar. E é o que a gente também comentou antes de começar, de Lutero. Quando ele dizia que ainda que faça chover milagre todos os dias, qualquer ensino que não esteja embasado nas escrituras tem que ser imediatamente rejeitado. Imediatamente
rejeitado.
Foi aí
rejeitado. Que nasceu muita seita, né? Porque a galera fala, não, Deus me disse, Deus me falou.
Eu tava vendo um documentário, eu não sabia disso, eu vi um documentário, acho que era dos anos 70 nos Estados Unidos, alguma coisa assim, que um maluco chegou lá, falou que juntou um monte de gente, depois teve um suicídio coletivo, não sei se vocês já ouviram essa história, eu esqueci o nome da pessoa agora. Mas era um negócio assim, absurdo. E aí você via como era o ensino, como que era dito, o que, que ele falava, mas era completamente fora, não tinha uma linha de ensino ali que estava compatível com a Bíblia e a pessoa dizendo que era Deus que estava falando com ela. Então, essa falta de conhecimento da palavra, né, aquilo que Deus deixou escrito para nós através daqueles que ela inspirou pelo Espírito, nos faz, não, mas faz que esse tipo de coisa aconteça. Sim. De que um monte de gente se junte para ouvir um maluco e no final essas pessoas se mataram.
Então,
é difícil isso.
Por isso que precisa haver um equilíbrio, né?
Ainda que não seja literalmente, tem muita gente morrendo espiritualmente porque está dando ouvido à voz de gente de que não tem um pingo de Bíblia, que não fala absolutamente nada do que está compatível com a palavra de Deus.
E se está acariciando demais o seu ego, o seu intelecto, talvez não está falando com o seu espírito.
Você é o centro deste grupo.
Demorou.
Demorou mesmo.
Demorou. Ele se segurou, irmão. Ele demorou.
Gente, leia a Bíblia. Leia
a Bíblia. E faça a oração.
E faça a oração, se quiser crescer.
Ai, ai. Então, se ele fala... se ele é a nossa... Ah, sim, o senhor ia falar sobre a paz agora, né?
A paz.
Isso.
Isso.
Isso o quê? O senhor ia falar sobre a paz.
Tá fazendo um comentário aqui que eu não entendi. E a questão é justamente essa. Então, Deus está falando conosco, certo? Existem maneiras práticas de entender que Deus está falando. Primeiro, você ouviu uma voz de Deus. E aí você tem a confirmação daquela voz, daquela palavra, mediante a sucessão de eventos que vão acontecendo. Então, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 9, verso 16, Samuel recebe a palavra de que vai ungir alguém. De repente, ele vai lá e essa pessoa aparece. E aí aquilo ali vai sendo a sucessão de eventos que vão deixando claro a vontade de Deus para a vida dele. Você ouviu uma voz de Deus e de repente uma porta se abre sem que ela estivesse aberta antes. E Deus falou que ela ia abrir. Quando aquela porta abre, ela vai também funcionar como uma confirmação daquela palavra que você havia recebido. Você tem um direcionamento e de repente aquilo que era impossível agora começa a ser possível. Isso é uma confirmação mediante a sucessão de eventos que vão acontecer na nossa vida. Então isso já aconteceu com você várias vezes, eu tenho certeza. Deus falou para você algo e de repente o que era impossível... por exemplo, uma pessoa falou assim, eu vou te mudar de lugar. Aí, sem chance de mudar de lugar, nada para acontecer, recebe uma proposta de emprego no outro estado, que era o estado que Deus falou que ia te levar. É Deus abrindo a porta, é Deus confirmando a palavra.
Isso evita, isso é uma pergunta também, isso pode evitar a procrastinação da pessoa? Porque existe, e eu me explico o porquê da pergunta, porque eu já ouvi diversas vezes a pessoa falando assim, ah, mas eu não sei, aí eu quero orar mais um pouco. Aí ora mais um pouco. Não, mas eu quero mais. E mascara, da mesma forma que a gente falou ali de usar Deus como escudo, né? Usa Deus como escudo para procrastinação. Sim. Ou muitas vezes por medo. Como é que eu posso vencer isso aí? Como é que eu posso entender que isso não é, que isso que eu estou passando assim, é um tempo que Deus me pediu de para poder permanecer aqui onde eu estou? E até onde começa a ser procrastinação? Eu começo simplesmente...
É simples. Enrolar.
Como é?
Você, quando não obedece o tempo de Deus, você está em procrastinação. O tempo de Deus, ele é perfeito, a Bíblia diz. Então, existe até mesmo o Cronos e o Kairos, que é o tempo da oportunidade. Se você perder aquele tempo da oportunidade, é por isso que tem muita gente frustrada. Deus até talvez tenha dito, mas a pessoa foi lá e não fez nada. Não se moveu diante da palavra. Se Moisés chega na frente do Mar Vermelho e fala assim, Deus, e agora? Deus falou o que para ele? Diga ao povo que marche. Moisés fecha a boca e não fala nada. O que ia acontecer?
Nada.
Ia todo mundo morrer.
Ia todo mundo pro saco.
Mas eu vou levantar outra coisa aqui. Porque eu já ouvi muito dessa frase que o Rafael acabou de falar.
Estou esperando em Deus.
Vou orar um pouco mais. Vou isso. Mas a minha pergunta que fica. Será que vai orar mesmo? Será que... Entende?
Aí volta para aquela de espiritualizar a coisa para tirar a sua responsabilidade.
Eu vejo que tem muita gente assim, tipo assim... É uma desculpa válida, entendeu?
Sim.
Tipo, ah, você não tá fazendo isso.
Ninguém vai me julgar dentro da igreja por isso.
Vou orar um pouco mais. Mas será que tá orando mesmo? Ou é só ali a desculpa válida para o irmão não te julgar, né? Porque quando a gente quer ouvir a Deus, e a gente precisa ouvir a Deus, e a gente precisa de uma resposta, cara, a gente vai se lançar até receber aquela resposta, até conseguir. E eu creio que quando a gente se lança, quando a gente, né, paga um preço de obediência, de fazer o que Deus está mandando, a gente invariavelmente vai ouvir o Espírito Santo, porque ele é o nosso guia.
É, eu sei que tem momento que fatalmente a gente vai ter que esperar, aguardar, né? Uhum. Como era o povo no deserto, a nuvem parava, o povo parava, Deus dava ali um discernimento.
Perfeito exemplo.
Mas ato contínuo, a gente continuava caminhando, sim. A gente continuava avançando. Sim. Se você, meu amigo, tem
Rafa,
anos
perfeito,
que está parado no mesmo lugar...
Perfeito exemplo. A nuvem se moveu, você não se moveu, meu irmão, vai queimar sua cabeça. A coluna de fogo a coluna de fogo parou, você não quis parar, você vai passar frio lá na frente, você tá sem proteção. Perfeito exemplo. Se você não está vivendo no tempo de Deus, você está vivendo literalmente até o bel prazer.
Do jeito que você bem quiser.
Exato. Ó, fizeram uma pergunta aqui, eu vou responder ela antes de a gente continuar, dizendo o seguinte: apresentar Deus como Pai presente na nossa vida. Todos acreditam em Deus desde a antiguidade, porém é um Deus distante lá nos céus. Isso não é o que a Bíblia diz. O evangelista deve apresentar Deus como Pai presente na nossa vida. Então Deus pode falar. Não necessariamente Deus fala só através de homens, Deus pode falar diretamente ao homem mediante a ação do Espírito Santo, foi o que a gente falou até agora. Jovens pastores e evangelistas, não compliquem e não confundam as mentes pequeninas em entendimento. Não é isso que a gente está fazendo. O que a gente está dizendo é o que a Bíblia está dizendo aqui em vários versos, onde ela diz, que é um verso que eu amo, que é Salmos 34, 17, 18, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se os buscardes, os achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. A gente busca a face. A gente tem Jesus. A gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, ele não está longe. Ele não é um Deus distante.
Glória a Deus.
Ele é um Deus perto, muito, muito, muito
na
perto.
Na verdade, o que a gente está fazendo é traçando o caminho para você. Você que está dizendo que você não quer, que você não consegue ouvir a voz de Deus, e não consegue diferenciar a voz de Deus da sua voz do homem, a gente está te dando um caminho.
Isso.
O caminho é vida devocional de oração, em oração.
Santidade.
Vida devocional em leitura da Bíblia, em entender que aquilo que eu faço e aquilo que eu estou ouvindo deve estar alinhado diretamente à palavra. Uhum. E uma vez que eu fiz isso, o senhor falou de paz, que essa paz é o árbitro também.
Perfecto.
Dentro do meu coração.
E a vontade de Deus é falar diretamente com cada um. Cara, para com isso.
Você de novo aqui?
Né? Você pega ali o texto de Hebreus 8, tem uma palavra que diz, né? Hebreus 8, versículo 8, e depois eu vou ler o 11. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Aí no verso 11. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde os mais humildes até o mais importante, me conhecerão.
Ou seja, vai tabernacular.
Deus, ele quer estabelecer esse relacionamento individual.
Exato.
De falar com cada um. Exato. De ter esse desenvolvimento desse relacionamento com cada um.
Olha só. A paz de Deus, ela se torna um juiz. Colossenses capítulo 3, verso 14, em diante até o 17, diz assim: a voz de Deus sempre produzirá a paz de Deus dentro de nós. Esse texto é tão lindo, cara. Você quer ter paz para tomar suas decisões? Você quer ter paz para poder seguir sua vida, seguir o caminho que Deus tem para você? Escute a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, o seu coração vai entrar em paz. Ouviu um negócio, ficou em conflito, tá em confusão, cara, provavelmente isso não é Deus falando com você. Por quê? Porque a voz de Deus, ela traz paz. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. Então a paz que Cristo produz, mediante a voz do Espírito Santo, ela é juiz, ela deve determinar, ela deve julgar se algo é ou não é do Senhor. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente. Ou seja,
em vocês.
Tenha muita palavra de Cristo.
Conheça
em você.
A palavra. Conheça.
Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Pode falar.
Essa essa parte final aqui desse texto que o senhor leu, leva também a mais uma outra coisa que a gente já falou durante todo o episódio, que é a importância da vida comunitária.
Sim.
Se eu vivo sozinho ali, né, sozinho no meu canto, querendo viver, eu vou ter somente a minha opinião. Aí sim, dá margem para eu ler, achar o que eu quero...
Entender como eu quero e como me agrada.
E por isso que Deus nos leva a viver em comunidade. Por isso que ele nos leva a ler, viver em igreja. Né? Não,
e a gente citou as seitas e heresias. Vai ver as seitas e heresias.
De onde começa, né?
De onde começa? De interiores, de lugares afastados. De onde
uma
não
pessoa
tem
uma ali.
De uma pessoa...
Que viveu sozinha a vida inteira. E aí sai dessa. Um texto muito conhecido de Provérbios, que é a parte final, fala que na multidão de conselheiros há bom êxito. Né? O início fala assim, que não havendo direção sábia, o povo fracassa.
Uhum.
Mas na multidão de conselheiros há bom êxito. Então, essa é mais uma forma. Você tem pastores, você tem líderes. E eu não estou dizendo que eles são seus gurus.
Não
eu estou
é o cara que vai guiar a sua vida.
Isso aqui que a gente faz aqui, até entre a gente mesmo, é um bom medidor para isso. Porque quantas vezes a gente já parou para falar assim, mas não é isso que o texto está dizendo? O outro fala, não é por aí. A gente acha, aí constrói um conhecimento junto, entendeu? Isso é
em
muito
comunidade,
valor.
Né? Então você tem que dar valor, e é isso, esse texto também que foi lido agora, de você estar junto em igreja, junto, em comunidade, cantando hinos de louvor, se aconselhando-nos uns aos outros, recebendo essas palavras uns dos outros, para que a gente possa entender. Bom, se o Espírito habita em mim, habita em você, rege a igreja, então o caminhar tem que ser um só.
Eu entendi uma coisa e só eu entendi dessa forma e o mundo inteiro está errado.
Não existe, né, gente? Eu vou fazer isso. Fala aqui,
vai,
olha só,
filhão, né?
Não faz isso, não. Porque a Bíblia não fala isso dessa forma.
Então, cara, não tem como.
Esse é um outro balizador de ouvir a voz de Deus. É você estar em comunidade e a sua comunidade compreender aquilo também.
Existe também a maneira de Deus falar comigo mediante a sua vida.
Sim.
Mediante, às vezes, é até falado e não falado. Aquilo que você fala, Deus pode usar para falar comigo. Aquilo que você não fala, mas que você faz, Deus pode usar para falar comigo também. Então, a pessoa que se isola, que se autodenomina suficiente, que se autoentende como não mais sujeita a ninguém, ela está entrando num caminho onde ela vai se enveredar.
Primeiro que ele já está em desacordo com a palavra, né? Então,
exatamente.
A partir daí.
Então, gente, olha só, vamos recapitular. Primeira coisa que a gente falou hoje é que Deus continua falando.
Sim.
Deus está falando, aleluia. Ele falava, ele fala e ele vai falar, porque Deus é uma pessoa, ele está falando. Como ele fala? Ele fala através da pessoa do Espírito Santo, certo? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 em diante, vem dizendo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, quem revela a nós é o Espírito. Então, Deus fala mediante o Espírito. Uhum. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Aqui a gente vai entrar de novo naquela questão da tricotomia. Nós somos alma, corpo e espírito. Nós temos um espírito para se relacionar com o espírito. Nós temos uma alma para se relacionar com o mundo. E nós temos um corpo para se relacionar com o físico. Uhum. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, a gente só entende quem interpreta e comunica é o Espírito Santo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
O homem por si só não consegue compreender.
Não chega nesse
É
nível.
Necessário que exista uma ação do Espírito que venha traduzir, é como se fosse um tradutor, né? Ele traduz tudo aquilo e me faz compreender.
Adiantou o verso 14, perfeito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Não adianta querer compreender a voz de Deus. Não adianta compreender a palavra sem que seja por meio da ação do Espírito.
E é por isso aquele seu conselho, né? Não escute quem é ímpio. Porque ele não discerne as coisas do Espírito.
Exatamente.
Não, e
tu
por
vai,
isso que...
vai pedir um conselho de casamento com um cara que é separado.
Oh, e por isso que tantas vezes a gente fala de coisas que a gente faz na igreja que chocam o mundo. Eles não compreendem as coisas do Espírito.
São loucura para eles.
Loucura.
Ah, eu vou ofertar o tal... Rapaz, tu é
maluco, doido.
Tu é doido.
Pode fazer isso por quê?
A palavra... E a gente não pode confundir também os textos, né? Que a palavra diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais...
Prudentes.
Do que os filhos da luz. Isso... Tá lá, tá na palavra, Mas isso não se aplica às questões espirituais daqui de dentro. Não. Quer dizer, como é que eu vou pedir um conselho espiritual para quem não é espiritual?
Exatamente.
Para um carnal. E não é o carnal. Para alguém que é da carne, para alguém que não vive as coisas do espírito. Né?
Exatamente. E a gente vai continuando aqui dizendo que Deus fala. Como ele fala, né, que é mediante o Espírito, a quem fala? Aos seus filhos, aqueles que são de Cristo, aqueles que têm o Espírito
Santo. Que possuem o Espírito.
Se não possui o Espírito Santo, não tem como você entender. E aí depois que a gente vai poder ter alguns parâmetros aqui práticos de como eu sei que foi Deus que falou comigo. Primeiro, a voz de Deus é a voz do Espírito, então ela tem que estar de acordo com a palavra que foi o Espírito Santo que inspirou. Vai estar de acordo com aquilo. Ela vai estar contra aquilo que é falsificado. Uhum. Depois ela vai ser a luz para o seu caminho. Ela vai dizer também que as circunstâncias vão acabar confirmando todas as coisas que operam para o nosso bem, ou seja, as coisas vão afunilando para aquilo que Deus disse ser a vontade dele. E aí a gente tem a paz de Deus como juiz, que é Colossenses 3, capítulo 14 a 17, que vem dizendo que é o nosso, literalmente, juiz. Isso aqui está me deixando em paz. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não está, não estou em paz com isso. Pode ser bonito, pode ser belo, pode ser de ouro, pode parecer perfeito. Se você não tem paz, irmão, não é de Deus para você. Pode apostar nisso aí, pode crer nisso aí. Porque a paz de Deus, ela é
árbitro,
um juiz dentro do nosso coração. E por último, o Rafael falou, que é a comunidade. Você tem ali também um senso prático de discernimento, de como você pode sujeitar-se a alguém, a uma liderança,
comunidade
a um amigo,
cristã.
A sua esposa. O marido quer fazer um negócio, a esposa não quer? Irmão, provavelmente não está em congruência com o Espírito Santo. Por quê? Porque se vocês dois são salvos, estão direcionados, vocês vão estar em harmonia.
E o nosso pastor Keyson falou muito claro hoje na live que a casa dividida não prosperará.
Não subsiste.
Então, se há divisão, cuidado. Cuidado.
Exatamente. Mais alguma coisa, meus amigos?
Só queria deixar uma última palavra sobre você entregar, né, aquilo que você tem. Porque a palavra diz que o homem faz planos.
Eu vou deixar você finalizar. Eu vou pedir escusa.
Excuse.
Me perdoem.
Todas
porque
as aqui venhas.
É ao vivo.
Ao vivo.
Eu estarei ao vivo agora no outro canal da Rádio 93 FM. Então, se você quiser,
sai
desligar
daqui, corre
daqui
pra lá.
Quando acabar e ir pra lá, tô com vocês lá. Gente, beijão vocês.
Falou, um abraço.
Ah, você é incrível. Eu só queria deixar uma última palavra dizendo assim: que você. O homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, né? E Tiago 4, ele fala que eu não devo dizer que amanhã eu vou fazer um negócio, uhum, e que amanhã eu vou ganhar dinheiro. Uhum. A palavra fala que eu devo dizer, se Deus quiser, e se a gente viver, eu vou fazer isso ou aquilo. Então, se você tem projeto, se você tem paz, se você acha que você deve fazer aquilo, entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos dele, coloque tudo aquilo que você quer, todos os seus projetos pessoais, nas mãos de Deus e entregue para que ele abra a porta, se for para abrir a porta. Uhum. Se a porta não se abrir, quer dizer que não era para você passar por ela e você precisa ter paz nisso. E diga sempre, se Deus quiser, se for da vontade dele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
Amém.
Mais alguma coisa, Champ?
Eu quero, além de deixar tudo isso que a gente falou, deixar uma indicação. Tem um livro muito bom que trata a respeito desse assunto, sobre ouvir a Deus, sobre como Deus fala conosco, uhum, sobre a ordem de ouvir a alma, corpo, espírito, essa coisa toda, do espírito falar a alma e a alma coordenar o corpo, que é o livro do Dutch Sheets. Parece livro de coach, gente, mas não é, tá? Isso aqui é
de autoajuda, viu,
não,
galera?
Não é autoajuda. O tema parece autoajuda, mas não é. É um livro muito bom e ele vai trazendo, assim, comprovações bíblicas, explicando bonitinho, assim, como funciona essa questão. O nome do livro é Seja Quem Você É. Abrace o poder da sua identidade em Cristo. E aqui ele vai falar como o Espírito Santo fala ao nosso espírito, como que a gente deve, assim, buscar cada vez mais ouvir a voz de Deus. Então aqui fica uma ótima, uhum, indicação. Você pode entrar aí pelo nosso link da Amazon e fazer o seu pedido desse livro. Realmente é muito bom. Vários livros do pastor Dutch Sheets a gente tem indicado aqui, porque é um autor fenomenal.
Na verdade, se você vê esse nomezinho aqui, ó, pode comprar, pode ler.
Tem vários livros, tem Sonhe,
compre
tem
pelo link da
Oração Intercessória dele, tem aquele devocional que é maravilhoso. Eu não me lembro o nome, mas é incrível. Eu sempre indico para os meninos aqui da igreja também para lerem. Então, cresça em leitura, gente. Cresça em leitura. Não fica assistindo série a vida inteira. Leia.
E é isso aí, pessoal. Se você curtiu mais esse episódio, então curte, compartilha, já deixa sua curtida se você está no chat aqui e ainda não curtiu esse episódio, já vai lá e curte. Também compartilha para as pessoas que você quer que sejam edificadas da mesma maneira que você foi edificado. E eu quero fazer uso do último texto que o Rafael falou aqui, né? Se Deus quiser, e dizer que se Deus quiser, semana que vem nós estaremos juntos aqui para mais uma live.
Estamos aqui.
Para mais um episódio do ABC. Deus abençoe vocês e ótima semana.
Amém. Obrigado.
Glória, glória, aleluia.